Salve, salve, corintiano, salve, salve, corintiana. Você conectado com a gente, pronto para mais um podcast comigo, Guilherme Moraes. Ele de novo, Bruno Cassiello, ele não cansa de querer aparecer no Corintianos. E hoje, uma participação muito especial, muito mais especial para mim, chupa Bruno, do que para qualquer um aqui dentro, beleza? Primeiro, boa noite, Bruno Cassiano aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, ou bom horário, como diz o Guilherme Lesnock.
Participação muito especial, mas é um puxa-saco mesmo, né, irmão? Ganhando ponto e tal no podcast, né? É, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa festa, boa vida, bom horário para quem estiver nos ouvindo.
E a participação mais do que especial hoje com a gente, Júlia Passafaro.
Olá, meninos, é uma honra poder estar participando com vocês de mais um podcast aí do canal do Corintianos. Gostaria de agradecer por ter me convidado. Olá, vocês que estão nos ouvindo. Melhor horário, como diz vocês mesmo. Mais uma vez, é uma honra participar com vocês.
Uma honra, Bruno.
Como se a gente já fosse famoso, né? Uma honra. Nossa, vai poder contar para os filhos essa, hein, Júlia?
Ah, gente, vamos dar os créditos, né?
É, que orgulho, toda formal falando, é muito orgulho.
É pra ser mais informal? Desculpa, ninguém me falou nada.
Bom, dando andamento no assunto, no tema de hoje, no primeiro podcast nós conversamos sobre a parte política do Corinthians, tudo que estava envolvendo as eleições, o que ainda vai envolver a parte política corintiana, e hoje nós temos um tema que talvez seja mais tenso do que a parte política do Corinthians. O tema é Thiago Nunes, atual treinador do Corinthians, ele que já teve sua passagem aí no São Luís, Luverdense, Rio Branco, o Grêmio, Juventude, mas não teve tanto sucesso, né? Quando ele chegou no Atlético Paranaense, lá em meados de 2018, começou trabalhando como auxiliar do Fernando Diniz, virou treinador efetivo logo depois que o Diniz foi mandado embora. E aí que a sua era no futebol paranaense começou a brilhar muito. Principalmente em 2018, conseguiu dois títulos, né? Três títulos, na verdade, com Copa Sul-Americana, o Campeonato Paranaense e a Taça Caio Júnior. E aí em 2019, levou a Levin Cup e a Copa do Brasil. E um título grande, para a equipe do Atlético Paranaense, para sua história, garantindo uma vaga na Libertadores 2020, acabando essa nova história dele no Atlético Paranaense. Em 2020, ele assume o Corinthians. Para começar, mantendo a ordem cronológica, eu quero uma opinião de cada um de vocês, tá? Sobre o Thiago Nunes pré-Corinthians. O Thiago Nunes no Atlético Paranaense, porque é onde ele começou realmente a aparecer no cenário nacional do futebol aqui, que a gente mais acompanha, que mais ama, e a rota dele justamente no Atlético Paranaense, tudo que ele fez lá, o modelo de jogo. Queria basicamente uma opinião de vocês sobre o Thiago Nunes pré-Corinthians. Pode começar com você, Júlia.
Então vamos lá. Só para deixar bem claro, o trabalho que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, ele é totalmente oposto do Corinthians. Ele teve um time muito jovem, ele utilizou muito a base, ele é um time mais para frente. Todo o trabalho que ele fez no Atlético Paranaense foi muito construtivo desde o início. Ele foi aproveitando tudo aquilo que ele tinha, peças pequenas, peças que foram chegando, que foram agregando. Então ele começou um trabalho pequeno e se tornou um trabalho gigante. Porque era-se muito difícil jogar contra o Atlético Paranaense na casa deles. Não existia time favorito quando se jogava lá no Paraná. Então, assim, o trabalho que ele fez lá foi incrível. Tanto que brilhou os olhos da torcida do Corinthians quando supostamente o nome dele foi colocado para substituir o Carille na época que ele estava vivendo no Corinthians. Então, para mim, o trabalho que ele fez lá foi incrível.
Realmente foi um trabalho muito bom, mas se levantou um ponto muito importante, e até gostaria de complementar. Ele teve um suporte no começo, quando ele assumiu o Atlético Paranaense, que pouca diretoria faz hoje no futebol mundial, né? Ele, primeiro que ele justamente pegou a base, cuidou dessa base, já tinha um time pré-montado, e adequou, né? as duas linhas de frente. Uma da base e outra de jogador mais experiente. E aí onde o modelo de jogo, desde quando ele já trabalhava na base do Atlético Paranaense, também começou a rodar. Então, era um modelo de jogo que já estava sendo implementado na base, ele conseguiu passar aí para o futebol profissional. Bruno, Thiago Nunes, Atlético Paranaense.
Acho que no Atlético Paranaense ele foi muito bem, né? Teve os três títulos, igual você comentou, e era um time que, assim como a Júlia falou, era um time muito difícil de ser batido, né? Tanto que é um time que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo que já era um time forte, né? Com o Jorge Jesus e tudo mais. A diferença dele do Atlético Paranaense para agora, né, que agora ele não tá tendo tanto sucesso, é que lá ele teve um modelo de jogo anterior do time, foi formado pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um futebol que se assemelha muito ao dele, né, o jeito de pensar futebol à frente, é o jeito que ele arma o time e pensa o futebol, né, de um jeito geral. No Corinthians, a maior dificuldade é ele tirar a mentalidade Carille do time, que é uma mentalidade que, na verdade, é a mentalidade Mano Menezes, lá de 2008, quando o time jogou a Série B, e foi implementado esse modelo de jogo mais reativo. Ele teve de reconstruir isso, né? Ele teve de mudar toda a mentalidade e comportamento do time e jogadores que estão lá, em sua maioria, desde a era Carille. Então, essa acho que é a maior dificuldade dele. No Atlético Paranaense, ele foi muito bem, porque eu acho que ele já encontrou um terreno, né, para ele construir o caminho dele. Agora não, ele está tendo de pavimentar, mas antes disso ele tem que fazer os alicerces, ele está tendo de realmente reconstruir muita coisa no Corinthians. É a maior dificuldade dele no momento. A vida dele no Atlético não foi fácil, né, porque o Atlético, apesar de ter menor expressão do que o Corinthians, é um time grande lá no Paraná e Sul. É um time que agora está tendo uma expressão um pouco mais nacional, um time que sempre foi muito organizado financeiramente, dentro de campo também foi muito bem, sempre muito bem organizado. É um time que foi vice da Libertadores de 2005 e já foi campeão brasileiro também. É um time que tem uma certa história, então tem uma certa pressão também para cima dele, não nada que se comparar ao Corinthians. Que é o que você falou, teve o respaldo, ele teve esse modelo de jogo anterior que era semelhante ao dele, foram coisas que foram facilitando o caminho dele, né? Ele foi um técnico muito bom e vencedor no Atlético, e tanto que a sua saída despertou o ódio nos torcedores, que eu acho que se ele continuasse mais um pouquinho, mais um tempinho lá no Atlético, ele ia ter um certo status de ídolo. Ele não conseguiu alcançar porque agora ele tem o ódio. Mas a minha opinião é essa, que ele foi muito bem no Atlético Paranaense, tem tudo para ser muito bem no Corinthians também. Só que o que vai faltar é o respaldo. Porque o time anterior ao dele é algo completamente diferente do que ele quer fazer, do que ele quer propor aos seus jogadores.
Passando um pouquinho dos números do Thiago Nunes lá no Atlético Paranaense, né? Ele teve 104 jogos, com 54 vitórias, 25 empates, 25 derrotas. Um aproveitamento de quase 60% aí, nesses jogos. Assim, não é um número absurdo. Assim, nossa, o cara realmente ele é genial. Ele é o fora da curva do futebol brasileiro. Não. É uma campanha muito boa, até pelo time que ele tinha, porque não é um time cheio de craque, né? É um time que conseguiu entender principalmente a filosofia que ele estava implementando dentro do Atlético Paranaense. Isso foi, acho que, é o mais importante dentro da filosofia de cada treinador dentro dos clubes. Então, isso é muito importante. E ele conseguiu passar isso para o Atlético Paranaense, tanto para os jogadores que já estavam lá, quanto para os jogadores novos, né, que foram contratados tudo durante as duas temporadas. A questão do Thiago Nunes, eu acho que é muito o que vocês falaram mesmo, da estrutura que já tinha sido deixada, né, do Fernando Diniz, e o que a Júlia também comentou sobre o estádio. Jogar na Arena da Baixada sempre foi um horror para qualquer time visitante. A pressão que era feita lá, o modelo de jogo junto com a pressão que a torcida passava, eu acho que isso era um a mais que o Atlético Paranaense tinha. E isso fazia ele ser o mandão, um dos melhores mandantes aí do futebol brasileiro. A estrutura que o Thiago Nunes também montou na equipe, naquela equipe 4-3-3 lá, com Marcelo Cirino, com o próprio o Marco Rubem, o ano passado, como centroavante, jogador de mobilidade, o Nicão jogando pela ponta direita. Você tem três jogadores no meio-campo ali que pensam o jogo e ajudam na marcação, que era o caso do Bruno Guimarães, do Camacho e do próprio Lúcio Gonzalez, ou quando o Wellington também jogava. Você tinha uma equipe no seu sistema defensivo que sabia sair jogando. Era uma equipe muito bem montada, organizada dentro de campo. Era uma equipe que era para justamente bater de frente, como bateu de frente com o Flamengo, foi muito bem contra o Flamengo lá no Maracanã mesmo, conseguindo a classificação. Então foi uma equipe muito bem estruturada. Isso eu acho que não dá para negar, né? Dava gosto de ver o Atlético Paranaense jogando pela televisão ou até mesmo nos estádios, né, gente?
Lembrava meu Corinthians de 2015.
Hashtag saudades.
Demais, irmão. Isso, do time de 2015 do Corinthians, arrisco dizer que foi o melhor que eu vi jogar. Melhor até do que o de 2012, apesar de ser uma discussão bem polêmica.
Acho que era um time mais vistoso, né? Mas de eficiência de 2012 era muito, muito mais eficiente.
Só mais uma coisinha, complementando um pouco do que o Guilherme disse. O time do Atlético, ele era muito compacto. Ele era literalmente a palavra time. Todo mundo joga em conjunto, todo mundo faz tudo em conjunto. Não tem aquela individualidade, aquele eu quero aparecer mais, aquele deixa eu fazer o gol. Não tem isso. Eles têm uma ligação entre eles que fazia o futebol deles ficar bonito, ficar prazeroso de se assistir. Jogar na Arena da Baixada para qualquer time era um horror, principalmente pro Corinthians, eu me arrisco a dizer. Que minha nossa senhora, o Corinthians quando jogava lá, eu ficava com o coração na mão. Nossa. Então, eles são um time muito compacto, eles são muito unidos, muito fechado entre eles. Então, pode-se perceber que não tem aqueles erros bobos de passe que qualquer torcedor fica bravo quando o time próprio erra. Os erros de passe são pequenos. Então, assim, a compactalidade deles é muito grande, o que transforma o futebol deles melhor ainda.
Isso é com certeza. A filosofia que foi implementada lá pelo Thiago foi diferente. Foi diferente. Eis que chega novembro, né?
Só uma perguntinha aqui, não querendo atrapalhar, mas já atrapalhando. Tava mais medo de jogar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense ou no Anacleto Campanella contra o São Caetano?
Cara, o pior é que o São Caetano era muito... Puta... Era embaçado, mas o Atlético Paranaense... É porque, assim, o São Caetano, a torcida era muito pequena. O problema era o time. Lá no Arena da Baixada, é o time e a torcida que empurra. Principalmente no começo da década aí, quando ainda era a antiga Arena da Baixada, né? Não era depois da reforma pra Copa do Mundo. E lá, parecia que tava mais fechado o estádio, né? Não sei, a torcida era mais próxima. E aí fazia uma pressão muito maior. Pelo menos é o que dava pra perceber, assim, pela televisão. Mas jogar lá é muito complicado. E agora, nos últimos anos, que eles mudaram o gramado pra gramado sintético, fica um pouco mais complicado. Eu acho que lá na Arena da Baixada, com o Atlético Paranaense, era muito pior.
Eu acho que essa questão do gramado mesmo entra bastante nesse estádio que vocês falaram, né? Eu comentei do time de 2015 do Corinthians. Era um time que o Tite sabia usar o gramado, cara. O jeito de molhar o gramado, apesar dele nunca admitir ao certo isso, ele sabia o jeito certo de molhar, o tempo certo de molhar o gramado, para o gramado jogar a favor do time. Acho que é uma coisa que acontece muito lá na Arena da Baixada, porque o time já está muito acostumado a jogar num gramado sintético, e outros times que não estão tão acostumados assim, têm de passar por um período de adaptação na hora do jogo. E o que acontece é que, né, não dá tempo, né, de se adaptar. Sim. 100% para ser competitivo lá. Acho que é uma das dificuldades também, e entra nisso que vocês falaram. Também acho mais difícil, foi só para tumultuar mesmo a pergunta.
Bruno, só uma coisinha que você falou a respeito do gramado, que o Tite sabia jogar até com o gramado. Inclusive, se eu não me engano, tiveram alguns times que reclamavam de jogar na Arena Corinthians por conta do gramado, porque eles escorregavam muito.
Exatamente.
Então, assim... então, muitos times reclamavam por conta disso. Eu fico escorregando toda hora, a chuteira deles é diferente, o cravo é diferente. Sim. Então, rolou muito isso em 2015 também.
Foi isso, e a questão tanto dessa parte de ficar molhando, e ficaram reclamando na hora do intervalo, porque o Corinthians, ele tem o costume de molhar antes dos jogos e na hora do intervalo dos jogos, que é pra justamente trazer a dificuldade pro adversário. Criou um mó debate isso aí pra tumultuar, principalmente porque, assim, gente sabe, isso foi criado porque o Corinthians estava na frente, estava se dando bem, né? Se o Corinthians estivesse na zona de rebaixamento fazendo isso, ninguém ia ligar para o que estava acontecendo. Ia até incentivar o Corinthians a olhar mais, porque a situação estava ruim.
Exatamente. Então,
e porque era o Corinthians também, né?
É.
Então...
de lei, né?
Isso aí não realmente acontecia demais mesmo. Até acho que até em 2017 continuou acontecendo naquele título do brasileiro também. Eis que chega novembro. Novembro de 2019, boatos começam a surgir, muitas conversas, falam que tá negociando, não, meu treinador ainda é o Coelho, até o final do ano vai ser o Coelho. E aí fica aquela dúvida, não, mas tem alguma coisa acontecendo. O empresário Thiago Nunes foi no CT. E aí que acontece, né? Corinthians e Thiago Nunes entram num acordo, o Thiago Nunes assume o Corinthians, lógico que só em 2020 deixa o Coelho finalizar o ano, né, pelo Corinthians, e aí ele assume uma nova bucha, né? A situação era mudar uma filosofia de apenas 11 anos que já tinha sido implementada. Talvez, 11 anos, vai, porque aquele time de 2008 já tinha o começo do Mano Menezes, a estrutura mais defensiva, depois Tite, Mano, e assim foi com o Carille também. Uma tarefa um pouco complicada, né? Mudar uma filosofia em 20 dias, porque ele tinha que começar a treinar para o Campeonato Paulista, e sendo que já tinha na primeira semana de fevereiro uma pré-Libertadores. Como que faz isso, hein?
Bom, ele realmente assumiu o Corinthians em um tempo muito difícil, onde mudar a filosofia de jogo de totalmente defensivo para um pouco, pelo menos, mais ofensivo. E ele assumiu uma bucha logo de cara. Minha opinião quanto a isso, era que ele deveria sim ter assumido o Corinthians logo quando divulgaram que ele seria o novo técnico. Para ele se acostumando com o time, com o jogador, porque ele sabia do que vinha pela frente. Ele sabia que tinha uma pré-Libertadores, ele sabia com quem iríamos jogar e, assim, sabia do histórico também do Corinthians contra o Guarani do Paraguai, que não era um histórico favorável. Mas, assim, além dele ter feito tudo dele ter passado por tudo isso, ele já chegou com um pouco de dificuldade, tanto logo no começo, porque era uma bola de neve. Já estava tudo, assim, gerou-se uma expectativa muito grande nele. Então, acabou acontecendo o que aconteceu, mas acredito que ele tem aí mais chances para fazer o que ele quer fazer, só que tem que ter um pouco de paciência, não é o que a galera tá tendo. O começo dele foi muito difícil, eu espero que seja diferente agora nessa volta, quando tudo isso de pandemia acabar, mas a galera vai ter que ser um pouco mais paciente.
Até um ponto interessante que você levantou agora, dele assumir o Corinthians na reta final. Ele assume o Corinthians nas últimas rodadas, se não me engano, faltava 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. A gente não sabia o que poderia acontecer. Ele poderia ganhar os 5 jogos e classificar o Corinthians na fase de grupos, né? Ou ele não se dá bem e nem se classificava para Libertadores. E se acontece uma situação dessa? Como seria a pressão em cima do Thiago Nunes sem uma Libertadores?
Sem dúvida seria uma pressão muito grande. Até porque ele já veio carregando um fardo de pressão. Porque, ele é muito bom no Atlético, ele é ofensivo, ele vai mudar a filosofia de jogo do Corinthians, ele vai fazer tudo diferente. Então, já gerou-se uma expectativa em cima dele. Então, como você falou, nós tínhamos 2 pesos e 2 medidas. Ele poderia classificar direto, ou ele poderia não ter se classificado. E, assim, o que o Coelho fez foi um pouco do Thiago Nunes, né? Porque ele queria colocar o time pra frente, porque o Corinthians precisava vencer a todo custo pra chegar pelo menos numa pré. Só que aí eu vou devolver uma pergunta pra você. O que adianta se classificar numa pré e ser eliminado nela?
Não, aí não tem nem o que falar. Primeiro que eu acho que essa eliminação, eu deixo muito pro calendário. Pro calendário do futebol brasileiro. Porque a partir do momento que você começa a fazer uma preparação quase na segunda semana de janeiro, você já tem um estadual rolando, sabe a pressão que é do estadual, porque o Campeonato Paulista é o mais disputado que tem, isso não tem como. você já tem um clássico logo nas primeiras rodadas, né? Que foi logo contra o Santos. E aí depois você já tem um jogo decisivo no Paraguai contra um Guarani que bate um histórico. E aí você já não tem muito tempo de pensar, porque três dias depois você já tem o Campeonato Paulista de novo. Passou o Campeonato Paulista desses três dias, já tem mais três dias para você jogar de novo contra o Guarani na Arena Corinthians, e logo no sábado seguinte você tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então é uma coisa que realmente era muito mais fácil não ter classificado, hoje é muito mais fácil de falar, né, da gente analisar por essa parte. Só que eu vejo a preparação do Corinthians e de muitos outros clubes que passam por essa pré-Libertadores sendo uma má preparação. O Corinthians perde muito dos dias de foco, né? Porque tem que focar em Campeonato Paulista, aí é pré-Libertadores, volta para um clássico, vai jogar a Libertadores de novo, volta porque tem outro clássico. Então a cabeça do jogador já não tem mais foco. O que era para ser a Libertadores o centro aí de atenções, acaba que tem que ser dividido, porque você não pode chegar a jogar um clássico e perder dentro da sua casa, que foi contra o Santos, também não pode jogar de qualquer jeito contra o São Paulo dentro do Morumbi. Você tem que dar um retorno para a torcida faz essa cobrança porque justamente são clássicos, mas realmente não tem como. Eu prefiro, hoje é mais fácil de analisar, então era mais fácil não ter se classificado para Libertadores. Eu acho que assim, o planejamento que era para ter sido preparado desde o fim de novembro, com o Thiago Nunes e diretoria, demorou muito para se oficializar. Você tem contratações rolando no começo de janeiro. Então, o começo de janeiro já era para ter o time pronto, ele não tem tempo para pensar. Tanto que, lá na Florida Cup, ele fazia dois treinos por dia. Era um de manhã, um de noite. Então, isso foi até um dos problemas que estavam questionando se o Thiago Nunes ia se dar bem com o elenco, mas daqui a pouco a gente entra nessa parte também. Bruno, sua análise sobre essa chegada do Thiago Nunes no Corinthians?
Essa chegada dele, eu acho que vocês utilizaram palavras-chave, resumem bem o que é necessário. A Júlia falou de paciência, você falou de planejamento. Duas coisas que são necessárias para algo dar certo. E nosso futebol é muito imediatista, nosso torcedor é muito imediatista, de não esperar as coisas dar certo. O Corinthians, o Corinthians venceu alguns títulos de 2008 para cá, mas o modelo reativo, se vocês forem parar para ver, ele só foi dar certo e ser completamente implementado do jeito que deveria ser jogado em 2017 com o Carille. Ali eu acho que foi o ápice do modelo reativo no Corinthians.
E quase deu muito ruim, né, no segundo turno, no começo do segundo turno, o pessoal começou a entender como funcionava o Corinthians.
Teve 20 dias, igual você falou, eu não achei errado ele ter assumido só esse ano, porque se ele assume ano passado, era provável dele pegar uma pressão que não era dele.
Eu acho que faz um pouco de sentido também, de pegar aquela pressão, talvez não seja necessária no começo do trabalho. Ju, eu tenho uns números aqui do Corinthians em 2020, de forma em jogos oficiais. São 14 jogos, né? 12, nem chegaram a ser 12 pelo Campeonato Paulista. São 10 aí do Campeonato Paulista, mais os dois da Florida Cup, né? Que aí, de certa forma, conta de forma oficial, e dois da pré-Libertadores. 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Vivendo na teoria do imediatismo, é um resultado catastrófico, né? Não consegue nem passar de 40%. Mas se olhar para um projeto que tem que ser pensado a longo prazo, é normal, né, essa oscilação, não é?
Olha, eu vou ser bem sincera contigo. É normal. Com certeza é normal, porque ele está tentando mudar uma filosofia de jogo que o Corinthians, que não é, entre aspas, a cara do Corinthians. Então, assim, como vocês mesmos comentaram, em 2017 o Corinthians foi levando de 1-0 em 1-0. Então, assim, fez um gol, retranca. Tomou um gol, avança para tentar tirar vantagem de novo. Então, não importava jogar bem, jogar mal, jogar para frente ou jogar para trás. Importava você trazer os 3 pontos para casa. E o Corinthians, querendo ou não, eles estão acostumados, os torcedores estão acostumados a quê? Ganhar pelo menos um título seja qual ele for no ano. Seja paulista, seja brasileiro. Então isso, querendo ou não, acaba mal acostumando o torcedor, porque já gera uma expectativa. Pô, o Corinthians foi tricampeão, assim, três anos seguidos do paulista. E aí chega o paulista desse ano, a gente tá correndo o risco de nem se classificar. Então...
Se continuar, corre até rebaixamento.
Exatamente. Então, de um ano pra cá, mudou tudo. Inverteu-se a situação. A gente não tá conseguindo chegar na ponta, que era onde estavam, e não estão conseguindo sair da ponta de baixo. Nós estamos, em um ano, nós invertemos as pontas. Estávamos em cima e agora estamos embaixo. Então, esse é o pensamento do torcedor corintiano, que não está acostumado a viver esse tipo de situação. Eles veem o Corinthians com um time que ganha um título por ano, seja qualquer ele que seja. Então, esses números que você nos mostrou é muito de um estamos mudando a cara do Corinthians. É muito de um time que avança muito. E você sabe, qualquer um sabe, um time que avança, um time que é ofensivo, ele corre o risco de tomar mais gols. Porque a defesa fica aberta, a defesa fica livre, uma vez que tá todo mundo avançando. E você comentou dos jogos da Libertadores, eu não acho que o Corinthians tenha jogado mal. Pelo contrário, os jogos foram bons. Inclusive o que foi jogado lá no Paraguai. O jogo foi bom, a bola não entrou. E isso acontece em vários times, em vários clubes, em qualquer situação. Tem o jogo que todos os jogadores jogam, chutam, tentam e a bola não entra. Então, assim, isso acontece muito, é normal. Só que aquilo que a gente comentou, eu, você, o Bruno, tem que ter uma paciência. E nem os torcedores e nem os jogadores estão tendo essa paciência. A ansiedade consumiu todo mundo.
Sim.
Então eu vou dar um exemplo muito bom. Dois exemplos, vamos dizer. O Fernando Diniz, acho que foi o Fernando Diniz que estava no Audax e fez um trabalho de 3 anos, não foi?
Foi um trabalho de 3 anos, isso mesmo.
Então, olha o tanto de tempo que ele demorou para fazer o Audax o time que foi. Porque o Audax era um time muito bom. Ele era um time compacto, jogava, era difícil de enfrentar. Sim. Era um time muito bom. Agora eu vou dar um exemplo lá de fora. O Klopp no Liverpool. Ele demorou mais ou menos 3 anos para chegar onde o Liverpool chegou hoje.
Sim.
Fazendo a campanha que ele está chegando. Então, são trabalhos que demandam tempo, que demoram para ser feitos. Só que assim, nós estamos no Brasil. E aqui não existe a palavra paciência. Aqui, se um treinador, ele perde 3 jogos seguidos, é eliminado de um campeonato, na outra semana ele tá fora. Uhum. Porque não existe paciência. O pessoal não quer ninguém falando na orelha, não quer torcida, protestando na frente de CT. Então, para eles é mais fácil demitir um e contratar outro do que ficar ouvindo o torcedor grosenhar na orelha deles. Então, precisa ter um pouco mais de paciência para ele implementar o que ele quer. Porque senão ele vai ser só mais um na lista daqueles que queriam fazer alguma coisa e não conseguiu porque não tiveram tempo.
Concordo plenamente com tudo que você falou e ainda acrescento um pouquinho mais sobre os jogos que da pré-Libertadores aí, que o Corinthians não jogou mal. Eu acho que desses 14 jogos, poucos foram o que o Corinthians realmente jogou mal. O problema é encaixar essa nova filosofia mesmo. Nós vimos um clássico, Corinthians e Santos, na Arena Corinthians, que talvez seja o melhor jogo do Corinthians nos últimos anos. E olha que ele tava. O Santos já vinha de uma base ali com o Sampaoli, entrou o Gesualdo, mas a base do Santos era sempre a mesma. E o Corinthians conseguiu dominar do primeiro minuto ao último minuto de jogo. Então, lá no Paraguai, foi melhor que o Guarani. Foi muito melhor. Era para ter saído com a vitória lá do Paraguai. Jogou na Arena Corinthians, jogou para ganhar não só de 2-1, mas para jogar e ganhar de 3, 4 gols. O problema é justamente o que você comentou, Ju. Tem dia que não é para acontecer. Eles tiveram uma bola, foram lá numa falta e conseguiram fazer o gol e conseguir a vantagem, porque tinham ganhado o primeiro jogo de 1-0. Então são coisas que realmente acontecem no futebol. A palavra pro Thiago Nunes é tolerância, paciência, credibilidade. Porque é um trabalho que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque já deu para entender, principalmente numa cartilha que ele passou para os jogadores, sobre algumas regras que tem que ser realizada dentro do clube. Na hora do almoço, ali, respeitar um pouquinho mais o capitão, ter algumas regras em questão de não descanso dos jogadores pré-jogo. Então, tem algumas coisas, algumas regras que foi passado ali para os jogadores que deu para ver que eles não aceitaram. Alguns atletas precisam entender essa modificação, né? Eles estão acostumados, principalmente o Cássio, que é mais antigo, o Fagner, que é mais antigo, jogadores que trabalharam com outros treinadores dentro do Corinthians, trabalharam com uma filosofia totalmente diferente. O Nunes é uma coisa mais de cobrança, de ter a posse de bola, de um time de ter paciência, rodar o jogo, sair da esquerda, jogar na direita, sair da direita e para a esquerda, finalizar bastante. O time, nesses 14 jogos, finalizou acho que mais do que finalizou no ano inteiro de 2019. Isso é muito claro. As chances foram criadas. Falta realmente o ajuste da qualidade. Isso é um ponto que realmente precisa ter um pouco mais de atenção. Mas é com o tempo. É paciência. É ter o suporte dentro do clube. E aparentemente não é algo que a comissão do Thiago Nunes está tendo dentro do clube Corinthians. Como a Ju comentou, tem que ter o apoio ali dos jogadores, tem que ter o apoio da torcida, mas o apoio maior que eu acredito que tem que ter ali dentro é da diretoria. Porque se a diretoria continuar fazendo o que estão fazendo, o Andrés abrir a boca para algumas coisas na mídia diante do Thiago Nunes, a situação vai ficar um pouco mais complicada e o cara pode ficar de saco cheio e querer sair do Corinthians a qualquer momento. Se ele tiver a persistência, se tomar a parte do Corinthians, o coração bater mais forte, aí ele vai ficar para mostrar justamente que ele pode ser contrário ao André Sanches. Por que eu estou citando isso? Porque é justamente um dos temas que a gente ia debater dentro da temática Thiago Nunes, era isso. Thiago Nunes versus André Sanches. Nós estamos no último ano de mandato do André Sanches. E o Thiago Nunes chegou agora com o contrato dele de um ano, com possivelmente...
Graças a Deus, inclusive, viu?
Amém, né? Amém. Olha, só que tem algumas coisas aí na política que eu pensei que ia dar bom, parece que não vai dar muito bom, né, Bruno?
O que a gente comentou no começo, no primeiro episódio, né? Tipo, as coisas que eram pra ser simples são sempre mais complicadas.
Exato, exatamente. E aí, o Andrés, nos últimos dias, né? Desde a parada para a pandemia, o Thiago Nunes já começava a ser ameaçado, né, com o cargo dele e tudo. Em alguns momentos o Andrés vinha, bancava, falando que não tinha reunião nenhuma, como surgiu algumas notícias dessas. Só que nos últimos dias o Andrés veio falando que o Thiago Nunes tinha que treinar o Barcelona, porque o Thiago Nunes havia aberto para o público, né, como que estava a situação do Cifute. E o Cifute, para quem não conhece, é justamente aquele centro de apoio para a comissão técnica analisar os jogadores, tanto os que já estão dentro do clube, tanto os que vão contratar, analisar cada detalhe de cada jogador para fazer as melhores escolhas. E convenhamos, né? Somos corintianos, estamos aqui abertos para isso. As últimas contratações do Corinthians foram bizarras, né? Então, ele negocia mal e acaba vendendo muito pior ainda. Então, ele deixou claro como que estava o Cifute, expôs isso, e o Andrés não gostou, expôs também a opinião dele sobre o Thiago Nunes na mídia. E aí, Bruno? André Sanches versus Thiago Nunes. Até quando isso vai durar?
Não sabemos até quando vai durar. Sabemos que se tiver um fim ainda na gestão Andrés Sanches, não vai ser o Andrés que vai cair, né? Vai ser a corda mais fraca da corda que vai arrebentar. Acho uma tremenda de uma burrice. O Andrés, né, o que ele fala na imprensa, essas opiniões, essas jogadinhas que ele dá, porque ele acaba criando um clima pro próprio time dele. Quer dizer, o Andrés é um cara que é conhecido por falar, tentar o tempo todo desviar o foco falando do Palmeiras. Mas quando fala do Corinthians também, todo torcedor do Corinthians quer que ele fale de outra coisa. Tipo, que vão entrevistar ele, que ele fale de receita de bolo, porque o cara só fala besteira. Para as contratações, é só um adendo rapidinho, né? Tem um cantilho no meio do caminho que a gente olha com estranhamento, assim, você fala, caramba, contratação do Corinthians mesmo? Foi a diretoria do Corinthians que contratou, que trouxe?
Sim.
Meia tanta coisa. Mas um confronto que pra mim meio burro por parte do Andrés, né? Outras atitudes dele. É justamente por criar um clima pro próprio time dele. E o Andrés é um representante da velha política no futebol, né? Não tem mais espaço para isso, para essas coisas, para tentar queimar jogador na mídia, para tentar criar clima. O Thiago já não tá com um clima tão bom entre os jogadores, pelo que a gente lê por aí, por causa das regras dele e tudo mais. E ele expôs uma situação que todo mundo já sabe. O fute tá sucateado. Porque como é que um lugar que já indicou, sei lá, o Renato Augusto, já indicou o time de 2015, indicou jogadores de 2017, por exemplo, alguns, né, porque de lá pra cá também já foi baixando também tanta importância lá dentro do Corinthians, como é que me indica, como é que um centro de inteligência dentro do clube, o time contrata o Ioni Gonzalez, por exemplo, contrata o Everaldo, contrata esse caminhão de jogador do Fluminense, sabe? Com um esquema foi falado...
Nem o Ioni sabe como ele chegou no Corinthians.
Exatamente. E ele não queria vir, tipo... Aparece um Corinthians no meio do caminho pra ele. Ele queria quem? O Barcelona? Igual o Andrés falou. Thiago, você tá cobrando o mínimo. Você vir... se um cara não puder cobrar o mínimo estrutura do Corinthians, ele vai cobrar de quem? Do 15 de Piracicaba? Porque assim, ele é técnico, ele tá no Brasil. O Corinthians é um dos times que é referência. Ele tem de cobrar a estrutura, ele tem de cobrar o mínimo. Ele tem de ir lá e meter a boca mesmo e falar, ué, o que tá acontecendo aqui? Tem que falar que a situação que ele encontrou era horrível. E realmente, o Cifut foi sucateado de 2015 pra cá. O último grande elenco que o Cifut conseguiu montar, que ouviram o Cifut pra fazer essa montagem, foi o elenco de 2015. Que foi montado ainda, se não me engano, em partes em 2014, o Mano Menezes, né, e com a chegada do Tite foi...
Sim.
Então, assim, sucateado mesmo. Ele vem aí, tinha que estar treinando o Barcelona. Concordo, o cara é bom treinador, um dia pode chegar lá, né? Mas agora ele tá no Corinthians, então ele tem de cobrar o mínimo. E ele, o Andrés, como presidente, ele tem de fornecer o mínimo de estrutura possível pro treinador fazer um bom trabalho. Mas ele quer continuar nessa política de as contratações que ele faz. Ninguém entende o porquê. E que há pouco tempo foi revelado, né, que grande parte dos jogadores vinha de um empresário. E é uma lista de reforços desse empresário que o Corinthians vai contratando, assim. Coisas inexplicáveis. Aí quando chega alguém querendo mudar alguma coisa, parece que não pode, né? Torço realmente para que o Thiago Nunes chegue até o fim do mandato do Andrés. Porque acredito que dessa eleição o Renovação e Transparência não passa, o grupo do Andrés, nem assumir outro grupo, e qualquer outro grupo que esteja agora confirmado, ou que ainda vá se confirmar, uma mentalidade melhor do que o Andrés Sánchez e a patota dele.
Eu concordo com tudo que o Bruno falou, realmente o Andrés tem a obrigação de dar... E ultimamente ele não tem nem feito perto disso. Ju, Thiago Nunes versus Andrés Sánchez.
Queria começar dizendo que para mim é uma briga totalmente que poderia ser evitada. É uma coisa que me parece que o Thiago incomoda no Andrés é que ele fala, ele mostra o que está acontecendo. Coisas que outros técnicos não fariam, não fizeram, na verdade, né? Então, assim, isso já tá incomodando ele. Então, isso tem uma coisa que o Andrés gosta de se aparecer na frente de uma câmera. Ele gosta de causar polêmica, ele gosta de causar intriga, e foi o que acho que o Bruno falou, ele gosta de envolver o Palmeiras. Os torcedores do Corinthians não querem saber do Palmeiras, eles querem saber da situação do clube. Como que eles me contratam o Ioni Gonzalez? O cara não fez um jogo, ou se fez só um. Então, são contratações realmente que não fazem sentido. E isso o Thiago colocou, entre aspas, a boca no trombone. Ele vai na imprensa, ele fala, ele não tem medo das consequências disso. Então isso vem deixando a orelha do Andrés quente e faz com que ele fale que o Thiago deveria jogar no Barcelona. E criar essa rincha com o técnico não é uma coisa boa, porque em vez de você unir todo mundo, você afasta. Vocês comentaram das regras também que o Thiago impôs. Pô, vocês são jogadores de futebol, vocês ganham milhões, o que tem treinar um dia a mais? fazer respeitar um capitão numa mesa, que diferença isso vai fazer? Se o meu chefe chegar pra mim e falar, ó, você tem que trabalhar uma hora a mais e eu ficar reclamando do meu chefe, eu sou mandada embora. Então, assim, eles têm que entender que são regras que o técnico tá colocando. Então, eles estão lá pra obedecer o técnico. Porque se eles não quisessem obedecer ninguém, eles não precisariam estar ali. Então, eu não acho ruim essas regras que ele impôs. É, justamente pros próprios jogadores ficarem mais ofensivos, pegarem mais a cara dele. Então, assim, essas regras que ele impôs e o que ele está fazendo, falando para a imprensa, são coisas que nenhum técnico no Corinthians antes fez. Então, o Andrés não está acostumado com esse tipo de coisa. Então, isso acaba deixando ele, entre aspas, nervoso. Então, eu preciso dar uma resposta para a imprensa. E a resposta dele nunca é uma coisa calma, é uma coisa tranquila. É sempre uma coisa polêmica. E, então, essa é a minha opinião, né? Como o Bruno disse, eu também espero que ele fique até o final do mandato do Andrés, porque eu acho que vai ser o último, porque essa é a segunda passagem dele. Eu acho que vai ser a última, assim, espero. Vocês comentaram também sobre contratações. Na minha opinião, é mais fácil economizar contratações em uns 2, 3 que não façam e contratar um que realmente faça a diferença. Economizaria no Yoli Gonzalez, economizaria em um Everaldo, economizaria em uns jogadores que chegaram e não estão sendo utilizados, ou quando são utilizados não correspondem àquilo que eles vieram fazer. E ficar contratando quem não vai fazer a diferença, é melhor não contratar ninguém.
Concordo com isso que a Júlia falou, né, antes da gente passar para mais um tópico, que assim, criou-se aquela máxima de que o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tem dinheiro. O que o Corinthians não tem é a consciência de saber gastar o dinheiro. Washington Oliveto falou uma coisa que é muito importante. Tanto o atual presidente, quanto qualquer outro presidente que vier a assumir o Corinthians, quanto qualquer um outro já assumiu alguma vez, a gente tem consciência de que ele nunca será maior do que o Corinthians. O Andrés não tem essa consciência, infelizmente. Porque a primeira passagem dele foi muito boa, foi benéfica em alguns pontos, o finalzinho não foi tanto, porque ainda é meio nebuloso a história do estádio e tudo mais, a gente não conhece tanto das contas. Essa passagem, se desde as eleições, do jeito que foram feitas as eleições, do jeito que acabou em tumulto, não é tão benéfico. Então, é algo que qualquer um que venha a assumir, a gente tem consciência. E nunca será maior do que o Corinthians. O Corinthians existia antes dele nascer e o Corinthians continuará existindo muito tempo antes, depois ele já não estar mais aqui. O Andrés não tem essa consciência. Esse é o grande problema do Corinthians atual. O Andrés, ele acha que ele é o Corinthians ou ele é o dono do Corinthians.
Só para a questão do Andrés, até para a gente não fugir um pouquinho do tema Thiago Nunes, o Andrés realmente, a mentalidade que ele teve na primeira passagem, ele esqueceu na primeira passagem, né? Acabou o primeiro mandato dele, a mentalidade ficou ali. O jeito que ele voltou foi totalmente diferente. Totalmente diferente, com a mentalidade de rei do clube, não sei, ou poderoso, que ele realmente é o maior que o Corinthians, e coisa que ele já mostrou várias e várias vezes que ele não é e nunca vai ser. Pode ser corintiano, muito bom isso, mas sem condições. Condições mesmo, que ele, nesses últimos anos aí, que desde 2018, a gente tem tido muito mais dor de cabeça com o Corinthians do que glórias, né? Apesar dos títulos que o Corinthians vem conquistando. O Corinthians tem passado perrengues semanalmente. Toda vez aparece alguma palavra, uma página de política, uma página de economia. Bom, o Corinthians não tem que aparecer nessas páginas, tem que aparecer na parte de esporte só. E é coisa que não tá acontecendo nos últimos dias. Entrando na última parte aqui, agora no nosso último tópico, já para encerrar o podcast, o que esperar, né? Estamos aí iniciando maio de 2020, ainda o futebol ainda não voltou para funcionar aqui no Brasil. O Corinthians aí ainda também está de férias ainda, né? Tem toda uma agenda para seguir. Mas o que pode esperar? Se voltar ao futebol, o que se espera desse Corinthians para mais duas competições? Tanto Copa do Brasil, tanto Campeonato Brasileiro. Para vocês, não agora esqueçam o lado torcedor. Olhando o dia de hoje, vocês acreditam que o Thiago Nunes volta com o Corinthians aí para esse segundo semestre? Ju?
Olha, eu espero que sim. É, eu espero que volte e volte com tudo, volte diferente. É, não sabemos em qual situação, se vai ter realmente a continuação do Paulista, se vai iniciar o Brasileiro, pela situação que nós estamos vivendo. Mas eu espero que ele continue e eu espero que ele consiga implementar tudo o que ele quer. Porque o meu olhar em cima do Thiago Nunes, em cima de tudo isso, é muito positivo. Então eu espero que ele continue, que ele consiga títulos, que ele fique até o final e eu quero que o Andrei saia. Essa é a minha opinião.
É, espero e acho que ele vá ficar, mas não resiste mais a uma eliminação e nem 3 jogos seguidos ou 4 jogos seguidos de revés. Acho que cai, porque o Andrei está com paciência, demonstrou isso várias vezes, não vai demitir agora nesse recesso para não acarretar mais pressão acima dele ou para quem ele vai apoiar nas eleições do clube, mas ele está esperando só o primeiro motivo. Retornando o futebol, se não tiver o resultado que o Andrés quer, acabou para ele. E isso eu acho é ruim para o nosso futebol. A gente ver apenas o resultado e não entender o desempenho, não ver o desempenho. A gente tem muitas vitórias, mas a gente não quer entender o porquê que as vitórias aconteceram. A gente vê o placar de uma derrota, o sofrimento já basta, e não basta sentar e rever os pontos onde foi o erro, o que aconteceu, é para evitar que aquilo aconteça novamente. O que falta muito, não só no Corinthians, né, mas numa mentalidade geral, tanto de torcedores, dirigentes e treinadores, sentar e rever o porquê que os resultados estão acontecendo. Porque é muito importante ver o desempenho, como é que as pessoas estão desempenhando em campo, como é que o jogador está desempenhando. É só ver o resultado, é algo muito fácil. É um trabalho pequeno demais. E combina muito com o Andrés, né? O Andrés é muito resultadista. Teve, ao longo da sua trajetória, algumas vezes que ele bancou o treinador, né? Assim como foi o Tite naquela queda da pré-Libertadores de 2011 contra o Tolima. Foi chatória e tudo mais. Todo mundo acreditava que o Tite ia cair. Até mesmo o Tite acreditava que ia cair. Ele bancou, mas só que naquela ocasião ele não bancou por acreditar, ele bancou para ser contrário à opinião geral, contrário aos seus opositores e também porque o Tite é considerado um amigo para ele. O Thiago não é um amigo para ele, já deu para perceber. Ele está quase considerando o Thiago inimigo, sendo que o Thiago é um funcionário dele, é algo que não deveria estar acontecendo. Então, espero que o Thiago fique, que consiga desenvolver o seu trabalho, consiga evoluir o futebol do Corinthians, porque tá faltando muito desse tipo de futebol no Brasil. É a nossa identidade como brasileiro é assim, ficar para cima, é ter toque de bola, é ter evoluções no campo, é ter avanços dos laterais, não ficar com os 11 atrás do meio de campo, da linha do meio de campo. Não que eu esteja criticando o modelo anterior, já falei diversas vezes que 2017 é um dos meus favoritos, né? Ali o modelo reativo se aplicou e a gente conseguiu ver com êxito o quão bem pode funcionar. Mas eu prefiro o futebol jogado à frente, ofensivo. O Corinthians estava conseguindo desenvolver isso e houve alguns debates, algumas tretinhas, né, básicas assim, com o Andrés, algumas coisas noticiadas que os jogadores não estavam gostando, que eu acho que uma baita de uma sacanagem, né, o cara reclamar. Pode tomar como exemplo mesmo, não fugindo muito do tema, o Natan. O relato dele sobre o Dudamel, sabe? Sim. Ele reclamar de coisas que o Dudamel pediu para ser feito, coisas que eu, você, a Júlia, o Zubumafu, todo mundo, é obrigado a fazer no seu trabalho. Então, assim, algumas outras coisas a gente não é obrigado e a gente causa até estranhamento, mas tem toda uma explicação. Não querer entender e não querer evoluir, é ficar sempre na mesmice. O jogador brasileiro, a mentalidade do jogador brasileiro agora é essa, né? Ele quer subir rápido para um time principal, ir para a Europa mais rápido ainda. Ele não quer evoluir no processo. Aí chega lá na Europa, ele sofre, porque lá ele tem de evoluir na marra. Mas aí, voltando ao tema, espero que o Thiago fique e consiga desenvolver o seu trabalho, porque eu acho que ele tem um potencial imenso de fazer um Corinthians muito vencedor mesmo.
Só para passar minha visão rapidamente, eu, sinceramente, se tiver mais alguma exposição do André Sanches para algo relacionado ao Thiago Nunes, eu acho que ele não fique, tá? E vai ser uma questão dele pedir demissão mesmo. Mas se ele voltar pós-pandemia, É, eu vou na mesma visão do... Acho que o Andrés vai esperar qualquer deslize, derrotas seguidas, perder um clássico, cair numa eliminação aí da Copa do Brasil. É, então, eu acho que o Thiago Nunes, ele tá na beira do precipício com o Andrés. Então, o Andrés só tá vendo alguma justificativa pra poder empurrar. Pra empurrar de vez o Thiago Nunes fora do Corinthians. Se por um acaso ele sobreviver até o final do ano, aí eu já acredito também que ele consiga fazer um trabalho de médio a longo prazo muito melhor. Porque ele tendo esse apoio, tendo a segurança de um trabalho, principalmente da diretoria, ele vai conseguir exercer de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila, até para os jogadores também. Certo? Então, para finalizar aqui, queria agradecer mais uma vez a presença de Bruno Cassiano aí nesse projeto do Corinthians. Mas legal, hein? Segundo podcast, tá saindo do papel, hein, Bruno?
Eu pensei que depois do primeiro ia ser cancelado, irmão.
O pessoal ia banir, né? A gente tá aparecendo em muita plataforma. Vamos lá, galera. Só me ajuda aí, Bruno. Spotify. Já temos o nosso canal dentro do Spotify. Isso, né? Deezer.
Apple Podcasts.
3, próximo.
Google Podcasts.
Top.
Castbox.
Top.
Anchor. E faltou um agora que eu não vou conseguir lembrar.
No mínimo são 6 plataformas para você tá ouvindo o Corinthians.
É muita coisa para lembrar de cabeça.
É muita coisa fora as redes sociais aí que você vai estar acompanhando com a gente também. Certo? E eu gostaria de agradecer imensamente, não tenho palavras para essa mulher, Júlia Passafaro, muito obrigado pela participação de hoje.
Eu que agradeço pelo convite. Eu disse no começo que era uma honra e eu fui, entre aspas, zoada, mas realmente é uma honra poder participar aqui com vocês desse projeto muito bacana que vocês estão tirando do papel, vocês estão aproximando mais o torcedor nesse momento de pandemia, nesse momento que, entre aspas, as pessoas não têm o que fazer, então, querendo ou não, vocês estão levando entretenimento para o torcedor que está sem futebol e sofrendo com isso. Então, eu volto, digo e repito, é uma honra participar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero ser chamada novamente, né? Quem sabe aí um futuro podcast novamente comigo. Muito obrigada, meninos.
Fiquei até emocionado agora, Bruno.
Eu também fiquei emocionado, irmão. Deu uma lagriminha no olho. Olha, já pode colocar na lista aí pra voltar, porque depois dessa, ganhou, irmão.
Eu fiquei com medo, quando eu chamei, eu fiquei até com medo de falar, não, que isso, não, participar. Ela aceitou logo de primeira, foi muito bem, fiquei feliz demais. E ela falando que quer participar de outros, já dá aquela tranquilizada, entendeu?
Exatamente, Eu também estranho quando você falou que tinha convidado, eu falei, ué? Aceitaram participar agora conosco?
Mas é isso, tá, gente? Muito obrigado a vocês dois para mais um podcast. Corintimanos, seu papo de mano pra mano, de mana pra mana também, certo? É isso, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, vamos continuar crescendo com o Corintimanos aí, porque tem muita coisa por vir ainda, tá? Tem muito bate-papo, muito debate legal que a gente vai estar trazendo pra vocês, certo? É isso, até a próxima.